Glória a Deus. Boa noite, irmãos, amados. Podem sentar. O Senhor é bom, a Ele seja toda glória, todo louvor. Irmãos, eu quero compartilhar, ou continuar compartilhando o que a gente já vem falando nas últimas semanas, sobre a nossa transformação. Nós precisamos ser transformados. Nós estamos num processo de sermos transformados. Estamos sendo transformados no padrão de Jesus. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser conforme Ele é. Então, esse é o nosso chamado. Estamos cada dia mais deixando o homem velho para trás e nos vestindo do novo. O novo é o modelo de Cristo. Nós devemos ser cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Então, nosso desejo, creio que deve ser o desejo do seu coração, é que cada dia mais Ele tome conta do nosso ser, de maneira que possamos dizer como Paulo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que temos, temos pela fé no Filho de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, compartilhamos já esse texto algumas vezes, ultimamente, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a própria Bíblia diz que a transformação em nossa vida acontece por uma mudança de pensamento, por uma mudança de mentalidade. A gente pensa de um jeito, temos que pensar de outro jeito. Mas de que jeito nós temos que pensar? Nós temos que pensar segundo Cristo, segundo a palavra de Deus. Nós temos, diz a Bíblia, que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por quê? São aquelas crenças básicas que nós temos dentro de nós que influenciam os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos influenciam as nossas palavras, que influenciam as nossas ações, que estabelecem o nosso destino. Mas tudo começa da maneira que pensamos, né? Diz a Bíblia, né, em Provérbios: como um homem pensa de si mesmo, assim ele é. Então a Bíblia nos chama para aprender nas Escrituras a pensar conforme as Escrituras, a pensar de acordo com o conhecimento de Cristo Jesus. E aquilo que não está de acordo com o conhecimento de Cristo Jesus, a gente deve lançar fora. Amém? Então, eu quero continuar compartilhando nessa noite como as nossas crenças básicas afetam a nossa vida. Mas nessa noite, especificamente, como a nossa ou as nossas crenças básicas afetam as nossas orações. Nós estamos num ano onde estamos fazendo um projeto de oração. Se aquela tocha simbólica de oração ainda não passou na sua célula, vai passar. Quantos aqui já a tocha passou lá? Você estava orando, amém? Vários irmãos. Então, nós temos um projeto de oração para o ano todo, né, para quem não sabe. E cada semana, uma célula está orando, jejuando, buscando a Deus. E aquela tocha simbólica fica ali naquela célula. Depois, semana seguinte, leva para uma outra célula e tem um tempo de comunhão junto, compartilham. E na outra semana, uma outra célula está orando especificamente, né, por questões pessoais, pela célula, pela igreja, pela cidade, pelo nosso país, enfim. Existem tantos motivos de oração e é importante que nós busquemos a Deus, é importante que nós oremos, né? Orar é importante, diz a Bíblia, nós temos que orar sem cessar, nós temos que vigiar e orar, como diz a Escritura. Então, oração é uma ferramenta importante, poderosa na vida de todos nós. Precisamos orar. E então, como nós estamos vivendo um tempo de projeto de oração, eu quero falar sobre isso, mas não sobre a oração propriamente dita. Quero falar sobre como as crenças que nós temos determinam as nossas orações. Ou como A nossa maneira de pensar influencia no resultado da nossa oração. E como então é importante que nós oremos ou aprendamos a orar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Porque, novamente, o que nós cremos determina o que pensamos determina o que nós falamos determinam as nossas ações determinam o nosso destino. Então, tudo começa com as nossas crenças básicas. Então, eu quero propor uma história aqui, uma parábola. Imagino que 5 irmãos de uma determinada célula decidiram ir ao monte orar. Quando já foram no monte orar aqui? É uma bênção, né? Aqui em Guarulhos tem um monte de oração. Se você for lá toda noite, inclusive hoje, tem um monte de gente orando lá. E um monte de gente da igreja. Uma bênção orar no monte. Tem especialmente um espaço lá que a gente vê boa parte da cidade. E é um lugar de oração muito, muito legal. Mas isso aqui é hipotético, né? Embora Deus certamente possa falar com você através desses 5 irmãos, dessa parábola. Então, 5 irmãos estavam lá na célula e eles decidiram ir ao monte orar. Estavam no projeto de oração, fizeram lá uma lista com os motivos de oração. Na noite marcada para orar, né, estabeleceram uma determinada noite. Na noite marcada, se encontraram lá no, ao pé do monte, né, e subiram até chegar àquela base de oração, aquele platô onde dá para ver boa parte da cidade. E eles tinham assim uma bela vista. E aí o irmão, lá mais confiante, se reuniu e deu lá uma direção. E disse o seguinte: olha, vamos por algumas horas nos separar e cada um vai orar individualmente. Cada um vai orar por suas questões pessoais, né, por sua vida diante de Deus, enfim. E aí, imagine que cada um desses irmãos tem a sua característica própria. Cada um pensa de um jeito, cada um sente de um jeito, logo cada um vai orar de um jeito. Então, para evidenciar essa característica, vamos dar um nome a esses irmãos. O primeiro irmão, nós vamos chamar de o confiante. Fala para o seu vizinho, o primeiro é o confiante. E por que ele tem esse nome? Porque ele é confiante. Então, lá foi o irmão confiante, escolheu um lugarzinho para orar. E logo começou a orar. Começou a orar alto, né? Porque ele... confiante, não pode ficar titubeando, orando muito baixinho. Ele já começou a orar de uma maneira muito confiante. Por quê? Porque ele já tinha a prática de oração, ele gosta, esse irmão gosta de orar. E ele estava assim, muito confiante, porque nos dias anteriores, ele se preparou para aquele momento de oração. Na última semana, ele orou todos os dias. E ele não só orou todos os dias, como também, cada dia da semana, ele leu 3 capítulos da Bíblia por dia. Pergunta aí para o seu irmão, conhece vitamina BO? É Bíblia e oração. Né? Por isso que esse irmão estava confiante. Orou todos os dias, antes de ir para o monte, falando da semana anterior. Todo dia leu 3 capítulos da Bíblia. E durante a última semana ele também jejuou 2 vezes. Mas esse irmão, buscando a Deus, desejoso de buscar a Deus, ele fez algo mais. Ele resolveu dar uma oferta. Uma oferta especial. E ele resolveu, inclusive, colocar um nome nessa oferta. Não era uma oferta que ele costumava dar no domingo, dia a dia, não. Ele falou, ele sentiu, ou decidiu, Ele disse, eu vou dar uma oferta especial para a noite que nós vamos com o nosso grupo lá orar no monte. E essa oferta ele chamou de a unção especial que eu vou receber lá no monte quando estiver orando.
Uau!
Então ele se preparou. Ele orou antes, ele leu a Bíblia todos os dias, ele jejuou, ele deu uma oferta especial, então ele subiu confiante no monte para orar. Né? Por quê? Porque ele estava consciente de que ele tinha feito a lição de casa, né? Preparado. Em outras palavras, ele sentiu que tinha pago o preço, ele sentiu que tinha buscado. E aí ele subiu ali ao monte e já subiu pensando assim, ó, hoje é a minha noite. Hoje eu vou experimentar algo especial e poderoso da parte de Deus. Já subiu assim, soltando faísca pelos olhos. Ele subiu pensando no seguinte, se algum demônio se atrever a passar na minha frente, vai ser atropelado, vai ser fuzilado, porque eu vou chegar chegando. Hoje eu sei que os céus vão se abrir, hoje é a minha noite. E assim ele foi. E ele já foi pensando em alguns textos, assim estava na sua mente. Né? Por exemplo, um dos textos que estava na mente do irmão confiante era aquele de Romanos. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Então ele já foi sentindo assim, não tem por onde. Né? Vou buscar a Deus e vai acontecer. Outro texto que estava na mente dele é o texto de Efésios. Né? Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já foi pensando, hoje é a noite de eu acessar todas essas bênçãos. Né? É hoje, vai acontecer. E ele foi pensando também, ele lembrou daquela oferta que ele tinha dado e falou, aquela oferta não foi em vão, ficou em memória diante de Deus, e ele já foi pensando que aquela oferta chamava a unção especial que ele iria receber lá no monte de oração, ele já foi pensando naquele texto, recebereis poder, texto de Atos, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas e tal. E falou, hoje é uma noite de poder na minha vida. Hoje é uma noite de uma nova divisa. Hoje é uma noite de eu avançar espiritualmente. Hoje é uma noite de promoção espiritual. Ele já foi pensando, hoje é a noite do meu milagre, hoje é a noite da minha bênção, hoje é a noite de uma nova unção. Hoje é a noite de uma experiência sobrenatural, é hoje. E na medida que ele ia passando, tinha outras pessoas lá orando, sempre tem bastante gente lá no monte, ele já foi dando uma olhada para o pessoal e pensando, olha, não que eu queira pensar algo de mim mesmo, mas eu tenho certeza que ninguém pagou o preço como eu paguei. Né? Ele estava confiante. Na verdade, ele também deu uma olhada no grupo que estava indo com ele, e ele pensou assim, olha, beleza, estamos indo junto, vamos orar, nossa célula está lá buscando ao Senhor e tal, mas é o seguinte, eu acho que tem que buscar. E ele pensando consigo, eu busco, eu busquei ao Senhor, eu tenho, pago um preço, e oração tem que pagar o preço, e enfim, tem gente que fica assim, orando, meia boca e tal, enfim, mas... Ele dizia, eu não, eu sei o que é isso. E o confiante chegou lá e começou a orar, 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 foi ficando rouco, e cantava, e orava, e glorificava, mas, para falar a verdade, pouca coisa estava acontecendo. Ele até começou a pensar, deve ser o inimigo atrapalhando aqui, ou deve ser a incredulidade destes que estão comigo, porque era para ser a noite gloriosa de poder e até agora não estou vendo nada. Ele olhou para os céus e no lugar de ver os céus abertos E o Senhor Jesus, à destra do Pai, as miríades de anjos, ele olhou para o céu e só pôde contemplar uma massa de poluição que dá para avistar, às vezes, quando a cidade está muito poluída. Né? Você olha ao longe assim, você vê, eu já vi isso algumas vezes, então sei como é. Você vê uma faixa de poluição assim, a gente diz, misericórdia, precisamos orar por isso também. E ele só via a poluição, e parecia que não estava acontecendo muito. Ele falou, talvez eu não, né? Eu esqueci alguma coisa. Orei, li a Bíblia, jejuei, dei a oferta. Será que eu esqueci de repreender algum demônio que está assim me atrapalhando aqui? E a questão é que a noite não foi tão gloriosa assim para o irmão confiante. Por quê? Qual o problema? O problema é que o irmão confiante, ele estava baseado nele mesmo, ou nas coisas que ele fez. Eu busquei, eu orei, eu li a Bíblia, eu jejuei, eu dei a oferta, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Então tinha que acontecer e não aconteceu. Por quê? Porque o irmão confiante estava baseado no seu próprio mérito. Confiado nele mesmo, nas coisas que ele tinha feito. E aí, de repente, sem perceber, com a melhor das intenções, esse irmão confiante se tornou como um fariseu. O que é que os fariseus faziam? Eles faziam isso, liam a Bíblia e jejuavam e buscavam e ofertavam e se achavam melhores do que os outros. Mas na verdade é que a base do farisaísmo era isso, eles estavam baseados no seu próprio mérito, na sua própria justiça. Eles achavam que, porque buscavam a Deus, porque faziam estas coisas, eram merecedores. Então eles dividiam até as pessoas entre aqueles que eram merecedores e os pecadores. Pode ver que na Bíblia a gente encontra de vez em quando assim, lá em tal lugar havia uma mulher pecadora. Por quê? Porque ela cometia pecados. Os outros não eram pecadores, mas aquela mulher era pecadora. Zaqueu era um homem pecador, né? Como foi? Porque ele é cobrador de impostos, injusto, corrupto e tal. Os outros não eram pecadores. Como é que Jesus ia comer na casa de um pecador? Então os fariseus se achavam assim. Então, em Lucas capítulo 18, Jesus contou aquela história do fariseu e do publicano. O fariseu era aquele que buscava a Deus e orava e jejuava e fazia tantas coisas. E o publicano, na verdade, era um ladrão corrupto que roubava os impostos. E aí Jesus contou a seguinte parábola sobre alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são injustos, roubadores, adúlteros, e nem como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo e faço um monte de coisa. Então, de repente, esse irmão confiante, ele não percebeu, mas a base dele está completamente errada. Ora, ele errou em jejuar? Não. Ele errou em orar? Claro que não. Ele errou em ler a Bíblia? Também não. E nem teria errado em dar oferta se ele desse oferta com o coração correto, com o motivo certo. Mas ele o fez com os motivos errados. Ele fez imaginando que o fazer daria a ele uma condição especial de merecimento diante de Deus. Ele fez imaginando que podia chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha, o Senhor anotou tudo que eu fiz na última semana, né? Então, essa noite tem que ser poderosa. Tem que ser uma noite gloriosa de oração, porque veja, eu jejuei duas vezes, eu li 3 capítulos por dia, eu dei até uma oferta especial, eu fiz tanta coisa, eu me preparei para esse momento, então eu tenho que chegar aqui, os céus vão abrir, os anjos vão descer, e a coisa vai acontecer, e um poder vai vir sobre a minha vida, e eu vou ser levado lá para o terceiro céu, e vou voltar, vou levitar, vai acontecer algumas coisas, e de repente, a única coisa que aconteceu é ele ter ficado rouco de tanto gritar. E o céu não abriu, a glória não veio, o poder, a transformação não aconteceu. Por quê? Porque a crença básica dele é uma crença equivocada. A crença básica do nosso irmão confiante está fundamentada em mérito. Ele pensa assim: eu fiz, logo eu mereço. Isso é mérito. Quando, na verdade, a única coisa que nós realmente merecemos é a condenação eterna. Fala aí para o seu vizinho, a única coisa que a gente merece é a condenação eterna. Fala assim, então não é legal a gente agir por mérito. Amém, irmãos? Né? Mas o irmão confiante estava agindo por mérito. Porque não é por merecimento e nunca será por merecimento que nós alcançamos qualquer coisa em Deus. Tudo que vem de Deus é presente. Tudo que vem de Deus é dom. Tudo que vem de Deus é favor imerecido. Tudo que vem da parte de Deus é graça. E nós não podemos fazer nada para merecer, até porque tudo está feito. Tudo está feito. Há uma parábola também de Jesus, Evangelho de Lucas, onde ele diz o seguinte: tudo já está preparado. Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante, você vai encontrar essa parábola onde Jesus diz o seguinte: tudo já está preparado. Um grande senhor deu uma ceia e mandou o seu servo chamar os convidados e mandou dizer para esses convidados: vinde, porque tudo já está pronto. Isso é uma boa notícia. Falei para o seu vizinho: tudo está pronto. Então a gente não consegue fazer alguma coisa, né, para merecer, porque tudo está pronto em Deus e tudo é favor dele. Então, essa mentalidade de que eu tenho que fazer alguma coisa é baseada em mérito. E parece, digamos, chover no molhado dizer isso, mas muita gente chega na igreja com esse pensamento: o que é que eu tenho que fazer para alcançar as coisas de Deus? Aí provavelmente um irmão vai falar assim, tem que buscar, irmão. O outro talvez diga: tem que pagar o preço. O que eu tenho que fazer? Você tem que jejuar, tem que orar, tem que ofertar, tem que cantar, tem que adorar, tem que plantar banana. O que é que eu tenho que fazer? E a resposta é: nada. Fala aí para o seu vizinho: tem que fazer nada. Não é possível que eu não tenha que fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não tenho que fazer nada. Só receber o que está feito. Tudo está preparado. Tudo está consumado. Tudo já está feito. Né? Quando Jesus assentou-se à destra do Pai, o ato de assentar significa: tudo está feito, tudo está preparado, tudo está consumado. Então, tem gente que fica pensando nesses termos: eu tenho que orar, jejuar, buscar, fazer uma campanha e tal. Essas coisas não são ruins em si mesmas, mas se a pessoa faz com a intenção de achar que ela faz para merecer, então está errado. Porque nós não podemos fazer absolutamente nada para alcançar alguma coisa em Deus. Se depende de nós fazermos alguma coisa, é mérito. Se é mérito, não é graça. Se não é graça, a glória é do homem e não é de Deus. Amém, irmãos? Então, se depende de mim, é mérito. Se é mérito, não é graça. E se não é graça, a glória não é de Deus, a glória é do homem. E a Deus toda a glória. Amém? Só a Ele toda a glória. Então, o confiante, nosso irmão confiante, subiu no monte imaginando que seria o dia mais glorioso, a noite mais gloriosa da sua vida. E aí ele orou, clamou, esgoelou, decretou, ficou rouco, nada aconteceu, porque ele estava na base errada, ele confiou em si mesmo, e ele desceu do monte da mesma forma. Ou talvez pior, porque às vezes a pessoa fica pior quando ela pensa que não aconteceu nada por causa dos outros, por causa do diabo, por causa de não sei o quê, ou porque ela esqueceu alguma coisa e tal. Enfim, aí fica buscando projetar em alguém a culpa. O confiante não experimentou o favor de Deus. Ele fez as coisas corretas, mas ele estava firmado na base errada. Qual era a base dele? Mérito, justiça própria. E aí não aconteceu nada e ele segue a vida semelhante à de um fariseu sem perceber. Fala para o seu vizinho então, cuidado com o confiante. Bom, aí tem o segundo irmão, né? Vamos pular, senão a gente fica só no confiante essa noite. Esse segundo irmão que foi orar, o grupo de irmãos, né? Ele não subiu tão empolgado, porque o nome dele é o fraco. O contrário do confiante, né? Tem o confiante e tem o fraco. O fraco, a princípio, ele nem queria ir. E o pessoal que ficou insistindo para ele, vamos orar. Ah, não, eu não vou. Lá no fundo, ele não queria ir. Não porque ele não gostasse da comunhão, da amizade, mas ele não queria ir porque ele não se achava em condições. Nem para orar, não tinha condições. Porque o fraco tem lutado com as suas fraquezas. E ele não consegue andar em santidade. Ele tem um sentimento de constante fraqueza, de constante imerecimento, de constante inadequação. Quando ele ouve que Deus está fazendo alguma coisa, que Deus quer abençoar, logo ele pensa assim, não é para mim, não é comigo. Se todo mundo está feliz no ambiente, ele pensa, eu não mereço isso, eu sei que eu estou aqui, mas eu não mereço. Na verdade, ele pensou assim, eu não tenho condições de andar com esses irmãos. Eu não tenho, porque esses irmãos amados, outros quatro, ele pensou assim, são muito mais espirituais do que eu. São muito mais. O fraco olhou para o confiante e pensou assim, eu estou perdido. Porque o confiante já foi subindo um monte e dizendo, não, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu li a Bíblia, li o capítulo tal. E ele pensando, estou perdido. Meu Deus, que vergonha. Eu não orei, eu não sou espiritual, eu tenho vergonha do meu pecado, tenho vergonha das minhas fraquezas, e eu me sinto fraco, e eu tenho medo. O fraco também estava com medo, porque ele ficou pensando em casa o seguinte, ele pensou, olha, eu não sei, esse negócio de ir para o monte, eles estão insistindo para ir orar e tal, mas se eu for lá e um demônio aparecer, eu estou perdido. Porque o demônio, e é um demônio mesmo, ele vai me envergonhar. Se aparecer um demônio, ele vai contar todos os meus pecados. Já pensou que vergonha? Ele vai expor todas as minhas fraquezas. Se eu falar demônio, sai, ele vai falar para mim, sai? Sai o quê? Quem é você? Você fez isso, isso. E ele ficou pensando, meu Deus, eu não posso ir lá. Vai que acontece um negócio dele. O confiante não, já queria. Eu quero uns três demônios hoje na minha frente para me amarrar, atropelar, destroçar e pegar a espada e cortar eles no meio e tal. O fraco não. O fraco já foi pensando, meu Deus, tem misericórdia que não apareça nenhum demônio, que não haja nenhum problema. Que não... Porque ele ficou pensando isso na casa dele. Ele ficou pensando, eu tenho medo. E o problema é que o fraco também, olha que interessante, o que sentia fraco também estava baseado em mérito. O confiante estava baseado no mérito, mas o fraco também estava baseado no mérito, porque o fraco dizia a si mesmo: eu não mereço. Fala para o seu vizinho assim: quando alguém diz eu não mereço, também é merecimento. Então o fraco pensou: eu não vou não. Mas insistiram, ele foi. E sabe, ele foi na esperança de que, chegando lá no monte, acontecesse alguma coisa assim, de repente, bum, sobrenatural, e ele talvez recebesse uma força, porque ele é fraco. Ele falou: de repente, Deus decide olhar para mim e decide vir sobre mim, assim, uma coisa sobrenatural que me dê uma força, de repente, sei lá, acontece alguma coisa, um poder, e eu me livro dessa fraqueza, e eu possa ser digno, ou pelo menos iniciar uma caminhada, para que um dia eu possa ser também digno de receber as coisas de Deus, ou as coisas do reino de Deus, como os outros recebem, porque por enquanto eu não sou digno, por enquanto eu não mereço nada. Não é? Então, quem sabe aconteça algum momento lá que, né, Deus mande uma unção e me capacite a ser forte, a vencer tudo. Tipo assim, Deus fala: você era fraco, eis que te digo, agora você é forte, aí tudo muda na minha vida. Ele falou: pode de repente acontecer também. E ele ficava em crise, que ele pensava: mas pode acontecer de um demônio me envergonhar, mas pode acontecer do poder de Deus. Enfim, foi. Mas o fraco foi orar e permanecia fraco. O fraco foi orar e ele continuava se sentindo fraco. E aí, ele começou a orar e o sentimento que ele tinha bem forte era o mesmo. Ele se sentia injusto, ele se sentia indigno. E aí ele tentou até adorar a Deus, mas o pensamento que veio à sua mente foi o seguinte: você dizendo essas palavras, você dizendo que ama a Deus, que ama a Deus? Você não ama a Deus coisa nenhuma. Se você amasse a Deus, você obedeceria a Deus. Se você amasse a Deus, você tinha lido a Bíblia, orado, jejuado, igual confiante, você não fez nada disso. Então, o que você vem dizer aqui, que você ama a Deus? Que... Aí ele parou de orar, parou de adorar. E aí ele tentou se lembrar de algum texto da Bíblia. E o texto que vinha na mente dele, talvez, eram aqueles textos assim de: ao querer está em mim, mas o realizar não. Outro texto: miserável homem que sou. Só essa parte. Miserável homem que sou. Né? Tenho tentado, mas não consigo. Essas coisas. E aí aquela voz na mente dele: você é uma fraude. Você é um impostor aqui. Nada vai acontecer. Não é? Você vive na carne, a sua oração não será respondida. Então o problema do fraco é esse: ele está baseado no mérito e na crença de que ele não merece. O confiante estava baseado na crença errada de que ele merecia alguma coisa, e estava errado. O fraco está baseado na crença errada de que ele não merece nada. E a questão é que, de fato, ninguém de nós merece nada. Mas, porque ele está baseado na sua própria justiça e não na justiça que vem de Deus através de Cristo Jesus, ele se sente ou pensa injusto. Ele se reconhece completamente injusto. E porque ele abraçou a sua própria justiça, e porque ele abraçou essa condição de merecimento, ele não consegue receber nada pela fé. Porque todas as coisas se recebem pela fé. Mas esse sentimento de condenação paralisa a sua fé. Ele não consegue receber nada. Ele não consegue acessar nada. Ele se sente o tempo todo indigno. A sua base é essa. Ele se sente injusto. né, baseado na sua própria justiça. Então ele pensa que alguns, como confiante, como alguns outros, conseguiram ser justos diante de Deus. Ele pensa que alguns conseguiram obedecer a Deus e ele não. Ele chega até a pensar que esse negócio de evangelho não é para ele, afinal de contas, ele não consegue. Ele pensa assim: eu não consigo, esse padrão é muito alto para mim. E é claro que sempre vai ser muito alto, muito além do que ele imagina. Mas é que ele tenta na sua própria justiça, na sua própria força. E baseado na sua própria justiça, ele se autocondena. Olha que interessante. Ele tem o seu próprio padrão de justiça, e no seu padrão de justiça ele julgou a si mesmo e se autocondenou. Aí pronto. Não é? E agora a única esperança do fraco é que alguma coisa aconteça algum dia. Que algum dia Deus libere um poder sobre a vida dele, e ele passe a agir diferente, ele passe a pensar diferente, e de repente ele tenha condições de começar a galgar um grau de santidade, ele comece a avançar para que um dia ele possa também ser digno. Na verdade, o fraco está tentando se santificar por si mesmo, com a força do seu braço. E sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Fala bem baixinho para o seu irmão aí, o fraco sempre vai ser fraco. Assim, o fraco voltou para casa do mesmo jeito, fraco. O fraco continua carregando as suas fraquezas. Porque ele também está baseado nele mesmo. No mérito. E ele se julga imerecedor. Na justiça. E ele se julga injusto. Bom, tem o terceiro irmão. O terceiro irmão, nós vamos chamar ele de o inerte. Pergunta para o seu vizinho: conhece algum inerte? O lema desse inerte é mais ou menos assim: estar com as pessoas certas no lugar certo já é suficiente para mim. Ele está ali, entendeu? Como uma sombra, mas ele é inerte. Inerte. Se chamam para ir, ele vai. Ele até, o inerte aceitou ir logo orar. O pessoal falou: vamos orar, vamos. Tanto faz. Se chamasse ele para uma outra coisa, vamos jogar bola, vamos. Porque o inerte é passivo. Aí fala: legal. Se chamar para orar, eu vou, mas ele vai ficar inerte mesmo. Porque ele não vai orar, não vai clamar, ele não vai refletir sobre a sua vida com Deus, ele não reflete sobre a sua vida espiritual. Ele vê, ouve, acompanha, mas não se envolve. Fica inerte. E se perguntarem o que ele acha, ele não acha. Irmão, o que você acha? Não sei, não acho. Né? Inerte. E o inerte, ele é dependente. Dependente do quê? É dependente de tudo. Dependente do relacionamento dos outros com Deus, por exemplo. Dependente do conhecimento dos outros. Dependente da fé dos outros. Dependente da oração dos outros. Está sempre aguardando alguma coisa, alguma direção e tal. O inerte gosta, né? De estar perto. Por quê? Porque ele gosta de algumas coisas. Por exemplo, ele gosta da amizade, ele gosta da turma, ele até se diverte, se distrai, né? E se identifica às vezes com as atividades. Mas quanto a Deus, principalmente quanto a Deus, ele permanece inerte. Porque a vida dele, a evidência na vida dele é frieza e indiferença quanto às coisas espirituais. E aí, momento difícil é aquele momento de oração quando o inerte fica a sós com Deus. Não é porque chegaram lá no monte e falaram assim, olha, é para separar, cada um vai ter um momento particular com Deus. Ele não sabe o que fazer. Né? Ele deu umas voltas lá naquele monte, no lugar de oração e tal. Parou num lugar, ficou olhando a paisagem, deu uma voltinha e ficou pensando, e agora? Será que eu fico em pé? Será que eu me ajoelho? Ele deu uma olhada, tinha alguns que estavam em pé, outros estavam ajoelhados. O que eu vou fazer? O que eu vou orar? Não sei o que dizer para Deus. Ele falou, oi. Né? Então, o problema do inerte é que ele está ali inerte, e até ele gosta de algumas coisas, a amizade, o relacionamento e tal, mas o inerte pode também facilmente gostar de outras coisas. Facilmente. E qual é a questão do inerte? A questão do inerte é que ele não foi ainda convencido dos seus pecados. A obra do Espírito Santo em nossa vida é abrir os nossos olhos e nos convencer do nosso pecado, da nossa condição miserável diante de Deus. E uma coisa importante, o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, não dos pecados dos outros. Amém? Porque alguns falam, olha, Deus me mostrou todos os pecados do meu irmão. E os seus? Não mostrou nenhum. Então tem algum problema. Isso aí não deve ser o Espírito Santo, deve ser o dom da suspeita. Que não tem na Bíblia. Então por que ele está inerte? Porque ainda ele não foi convencido, ainda ele não enxergou a sua real condição. Precisa ter os olhos abertos pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo nos convence, nós enxergamos a nossa condição de pecado, correr para Deus e permanecer em Deus torna-se a coisa mais essencial, mais fundamental da nossa vida. A gente acorda todo dia pensando, eu preciso de Deus, eu preciso da presença de Deus, eu preciso permanecer nele, eu preciso viver nele, eu preciso andar nele, porque eu sou miserável, eu estou absolutamente perdido, decadente, em trevas, em desgraça, sem Deus, então eu preciso dele. E não posso ficar inerte, eu tenho que me inclinar para Ele, eu tenho que abraçá-Lo, eu tenho que correr para Ele. Eu preciso do Senhor na minha vida. Não pode ficar inerte. O inerte precisa despertar dentre aqueles que dormem. Efésios 5,14 diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E o inerte talvez fique inerte porque ele acha que um dia Deus vai pegá-lo. Né? Eu tinha um amigo na adolescência que eu dizia para ele assim de vez em quando, rapaz, você tem que entregar sua vida para Jesus. E a família dele era cristã. Você tem que ir para a igreja, entregar sua vida para Jesus e tal. E ele dizia assim, não, eu sei. Eu sei. Quando Deus me chamar, eu vou. Falei, mas rapaz, faz anos que Deus está te chamando. Não. Um dia que se Deus me chamar, eu vou. Eu falei, já está te chamando. Eu estou te falando que Deus está te chamando. Deus mandou eu dizer para você que Ele está te chamando. Não, mas ele pensava consigo, não é assim. Porque ele imaginava o seguinte, né? Um dia eu vou estar andando em direção ao pecado, em direção ao mundo, em direção às coisas erradas. E aí Deus vai fazer assim, ah, vem para cá. E aí eu vou, e Ele mesmo vai mudar tudo na minha vida, de maneira que eu não tenho absolutamente nenhuma responsabilidade no processo. E sabe o que eu descobri? que nós temos responsabilidade, sim, no processo. Nós não podemos fazer nada em relação à salvação. Nós não podemos fazer nada em relação ao favor de Deus. Tudo está feito, mas nós temos responsabilidade quanto à nossa decisão, o nosso caminhar, a nossa postura, os nossos pecados. Por isso nós precisamos nos arrepender. E arrependimento é uma decisão. O Espírito Santo vem, toca no nosso coração, Deus nos chama, Ele abre os nossos olhos, mas a decisão é nossa. Por isso que João Batista, quando começou o seu ministério, ele dizia, arrependei-vos, dizia para todo mundo. E para os religiosos mais ainda, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, arrependei-vos. Quando Jesus começou o seu ministério, ele dizia a mesma coisa, arrependei-vos. E o inerte acha que ele não tem responsabilidade nenhuma, ele fala, não, vou viver minha vida. O dia que Deus quiser me salvar, Ele salva. Né? Enquanto isso, eu vou curtindo. O dia que Deus quiser me mudar, Ele muda. Né? O dia que Deus quiser me chamar, Ele chama. Mas o inerte não está percebendo que ele, o tempo todo, está ouvindo a palavra, ouvindo o chamado de Deus, ouvindo e vendo e percebendo, e Deus está se revelando constantemente, e ele terá responsabilidade sobre estas coisas. Ora, a Bíblia diz que o homem, só olhando para as coisas criadas, ele já fica indesculpável diante de Deus. O homem olhando para o céu, para a lua, as estrelas, para a natureza, para as coisas que Deus criou, já é indesculpável, porque ele tem que olhar e reconhecer que existe um Deus e dar glória a esse Deus. E se não fizer, ele é responsável, fica indesculpável diante de Deus. Mas o inerte acha que não, ele fala, não, estou aí, está tudo bem, não estou muito preocupado também, mas estou aqui. Então, o inerte precisa entender que ele tem responsabilidade e ele precisa se inclinar para as coisas certas, decisão. Romanos 8,6 diz, inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Deus já fez tudo em Cristo Jesus, mas nós precisamos acatar, agarrar, abraçar, inclinar, receber. Então a condição do inerte é um pouco diferente da condição do fraco. Engraçado, deixa eu fazer um parênteses, voltar no fraco um pouquinho. Sinto que eu preciso voltar nesse ponto. O fraco recebe até o perdão, mas não consegue receber a justiça de Deus em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo? O fraco é assim, ele erra. Aí ele vai e pede perdão. Né? Senhor, me perdoa. Purifica os meus pecados. E ele recebe perdão de Deus. Mas ele não consegue receber a justiça. E justiça é aquela condição de estarmos diante de Deus sem culpa. Sem condenação. Aí a gente pensa assim, como é que alguém pode receber o perdão e continuar se sentindo condenado? Parece complicado, mas isso acontece. A pessoa recebe perdão, imagina o seguinte, alguém roubou um dinheiro. E aí a pessoa que foi roubada fala assim, tá bom, você não precisa me pagar, eu te perdoo. Desse dinheiro que você me roubou. A pessoa, puxa, muito obrigado e tal. Então, beleza, está perdoado. Aí, quando a pessoa perdoada está andando assim, ela vai, ô fulano, ô ladrão, eu te perdoei, mas você é um ladrão sem vergonha, viu? E eu vou te lembrar todo dia. É mais ou menos isso que acontece com o fraco. Ele recebe o perdão, mas não recebe a justiça. Fala para o seu vizinho aí bem baixinho, tem gente que recebe perdão, mas não recebe a justiça. Amados, Cristo nos perdoa e nos dá justiça. nós não precisamos carregar um sentimento de injustiça após receber o perdão. Receba o perdão e receba a justiça de Deus em Cristo Jesus simultaneamente. Abra sua Bíblia em 1 de João capítulo 1, vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. 1 de João capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Tiago, depois de Pedro, 1 de João capítulo 1, versículo 9. Primeiro João capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Está escrito assim? Amém? Então veja, o fraco vai até aqui, ele até recebe perdão. Mas a continuidade desse texto é: e nos purificar de toda a injustiça. Então o Senhor perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. O fraco recebe o perdão, mas ele continua se sentindo injusto. E o Senhor Jesus quer trocar com ele. O Senhor Jesus quer dizer o seguinte: olha, eu te perdoo, mas também eu tomo a sua injustiça e te dou a minha justiça. E quando nós recebemos pela fé a justiça de Jesus, que não é nossa, é dele, mas ele nos dá a justiça dele, até porque a nossa não presta. Quando nós recebemos pela fé a justiça de Jesus, não tem ninguém no universo que seja mais justo do que nós. Amém? Fala para o seu vizinho: quando você recebe em fé o perdão e a justiça de Cristo sobre a tua vida, não tem ninguém no universo que seja mais justo que você. Isso não é muito legal? Amém? Recebe isso. Sinto que alguns precisam especialmente entender esse processo, para não andar mais debaixo de condenação, debaixo de julgo, debaixo de acusação do inimigo. Porque aquele, se referindo a Jesus, diz a Bíblia, que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então, falamos do fraco, falamos do inerte. O inerte precisa acordar, o inerte precisa entender que ele tem responsabilidade, o inerte precisa entender que aquilo que ele já sabe, Deus vai requerer, o que ele já conhece do Evangelho, o que ele já conhece a respeito de Jesus, o que ele já conhece do plano de Deus, o que ele já conhece do chamado de Deus, o que ele conhece, já conhece das Escrituras, a palavra que ele está recebendo, o ambiente em onde ele está, os milagres que vão acontecendo, Deus vai requerer. Então ele tem responsabilidade e ele precisa responder, ele precisa cooperar com Deus, ele precisa se inclinar para Deus e não ficar inerte. Porque se não for assim, o inerte desce do monte do evento lá de oração, inerte. E foi apenas mais um momento legal com a turma, se é que foi legal. Né? Ele volta e fala: ah, e aí, meu irmão, foram lá? Soube que o pessoal foi orar lá? Fomos em 5. E como foi? Ah, legal, meu. Olha, a gente subiu num lugar alto lá, dava para ver toda a cidade. Um monte de gente orando. Ih, era oração para todo lado e tal. Sim, aí. Ah, cantamos juntos. Depois a gente se separou. Cada um ficou orando e tal. E descemos e ó, beleza. E você iria de novo? Vou. E jogar bola? Também vou. E ir na hamburgueria? Melhor ainda. Toma aí, entendeu? Sou inerte mesmo. Não podemos ficar inertes em relação às coisas de Deus. Amém, queridos? Bom, a hora está avançando, tem que falar do quarto irmão. O quarto irmão, o nome dele é O Que Promete. O Que Promete. Vamos chamar ele assim. O Que Promete. Porque ele vive prometendo. Ele é como político, promete, mas não cumpre. O político diz assim: prometo que se eleito for, e você já sabe, né, que é discurso político. Esse irmão que promete, ele diz assim: eu prometo que se perdoado for, Senhor, por favor, me dá mais uma chance, só uma. Eu preciso, ó Deus, dessa chance. Preciso dessa chance, Senhor. E sabe, é interessante que o que promete, muitas vezes faz com a sinceridade do seu coração até, mas ele está na base errada. Porque ele, como fraco, quer mudar, mas não consegue. Né? Então a forma de oração dele, imagina lá que o que promete, ele se separou também, ele foi para um canto orar, e ele começou a dizer assim: Senhor, eu sei que muitas vezes eu prometi e falhei. E eu estou envergonhado. Mas dessa vez eu sinto que é para valer, Senhor. Dessa vez eu sinto que eu vou mudar realmente. Então, ó Deus, me dá mais uma chance. Ele é um pouco mais animado que o fraco. O fraco já se entrega. O que promete, não. O que promete está sempre com alguma esperança de que a coisa realmente vai. Porque o que promete, ele faz um compromisso. Fala: Deus, olha, vou levantar 12 pedras aqui. Essas 12 pedras, sei lá, é o meu compromisso para os próximos 12 anos. Ele faz um compromisso. Ele faz um ato profético. Né, Senhor? Eu vou jogar a Bíblia para o alto e vou segurar. E segurando a minha Bíblia, eu estou declarando que eu estou segurando na tua palavra. E na tua palavra eu vou ficar o resto da minha vida para sempre, pela eternidade. Em nome de Jesus, amém. Né? E se ele jogar a Bíblia para o alto e escapar, cair no chão, ele: peraí, Senhor, não valeu dessa vez. Agora é a verdadeira. Agora eu peguei, agora vale. Anota aí. Ele já faz um ato profético, né? Ele põe a mão na cabeça e fala: eu profetizo sobre mim mesmo, que eu mudarei, dessa vez é real. Ele promete, declara, se alegra até momentaneamente, mas provavelmente na próxima vez ele vai estar na mesma situação. Provavelmente. Porque a semelhança do irmão fraco, ele está tentando mudar na sua própria força. Ele tem consciência dos seus erros, dos seus pecados. Ele sabe que precisa mudar. Promete, se esforça, estabelece os alvos. Mas nunca alcança permanentemente. E ele não sabe muito o que fazer. Mas ele sabe também que ele não pode largar o Senhor. Porque se ele chegar à conclusão: olha, eu falhei todas as vezes, então, tipo, não busco mais. Ele pensa também: mas para onde é que eu vou? Ele está igual a Pedro, sabe, os apóstolos, quando Jesus falou: se vocês quiserem ir embora, pode ir também. Pedro falou: Senhor, para quem iremos nós? Não temos para onde ir. Nós não temos outro lugar, nós não temos outra palavra. Se eu não me agarrar com Deus, eu vou me agarrar com quem? Com o mundo? Então ele fica ali, ele está frustrado porque ele prometeu, não cumpriu, prometeu, não cumpriu, prometeu, não cumpriu, prometeu, não cumpriu. Mas ao mesmo tempo ele não tem para onde correr. Então ele fala: Senhor, eu estou aqui, dá mais uma chance, quem sabe da próxima vez é a vez. Da próxima, um dia eu mudo. Ele tem uma certa esperança. O que que ele tem que fazer? Ora, para dar essa resposta, talvez nós tenhamos que começar já a falar do último irmão, do quinto irmão. Fala aí para o seu vizinho, vai falar do quinto elemento agora. Não, do quinto irmão. Esse quinto irmão nós vamos chamar de morto-vivo. Né? Então, o morto-vivo. Esse quinto irmão, a principal característica dele é a consciência de que ele está morto. Mas vive. Mas está morto. O texto da vida dele é o seguinte, Colossenses 3:3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então esse quinto irmão morto, ele vive com a consciência de que ele não tem a menor possibilidade de agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Ele já entendeu isso. Ele já entendeu o que é básico no cristianismo. Ele falou, eu não dou conta. Eu não tenho a mínima condição, não tenho a menor possibilidade. Ele também entendeu que ele não tem nenhum mérito. Porque ele estava morto nos seus pecados, nos seus delitos. Ele também entendeu que ele não tem nenhuma justiça, porque ele leu na Bíblia, está escrito, não há um justo sequer. Então ele não tem nenhum mérito, ele não tem nenhuma justiça. E o que é que sobrou para ele? Morrer e nascer de novo. O batismo fala disso. Por isso que a gente precisa morrer, e por isso que a gente precisa nascer de novo. Não é? Morrer para o velho homem, morrer para a velha natureza, morrer para a carnalidade, morrer para a natureza adâmica e nascer para Cristo, se vestir de Cristo. E ele sabe que a única justiça que ele tem sobre a sua vida, ou onde ele pode se agarrar, não é a justiça dele, mas é a justiça de Cristo. E ele sabe que a justiça de Cristo é um presente. Tudo é favor de Deus. Ele sabe que ele está morto para ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele está vivo em Cristo. Por isso morto-vivo. Então, ele não fica tentando fazer alguma coisa para Deus, para alcançar alguma coisa em Deus, porque ele sabe que isso não dá certo. Ele não fica tentando se santificar com a sua própria força. Tudo que ele tem a fazer é se inclinar, tudo que ele tem a fazer é cooperar, tudo que ele tem a fazer é abraçar aquilo que Deus já fez para ele em Cristo Jesus. E ele descobriu que Deus já fez tudo para ele em Cristo Jesus. Ele descobriu que Deus já deu tudo para ele em Cristo Jesus. E aí, a oração desse irmão morto, mas vivo, porque ele está morto para o velho homem, mas vivo em Cristo Jesus, não é uma oração baseada em si mesmo, não é uma oração baseada no seu mérito, porque ele não tem mérito nenhum, não é uma oração onde ele se sente justo ou injusto, porque ele não tem justiça nenhuma, é uma oração baseada no que Deus fez para nós em Cristo Jesus, é uma oração baseada no amor de Deus. É uma oração baseada na graça, no favor imerecido de Deus. É uma oração baseada nas promessas de Deus. É uma oração baseada não em quem ele era, mas em quem ele é em Cristo Jesus. É uma oração baseada não em quem ele é na carne, mas em quem ele é no Espírito. E esse quinto irmão, a atitude dele é semelhante à atitude não do fariseu que Jesus declarou, mas do publicano. Né? E lá em Lucas 18 tem o fariseu e tem o publicano. A Bíblia diz assim, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Mas dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus falou, digo que este desceu justificado para sua casa e não o fariseu. Esse quinto irmão, ele sabe que ele não adianta ele se exaltar. Ao contrário. Ele não tem nada dele. Ele está zerado diante de Deus. humilhado. E quem se humilha é exaltado. Quem se exalta é humilhado. Ele sabe que ele não é nada. O fraco também sabe que não é nada. O problema do fraco é que o fraco não se apropria da justiça. Ele também não ousa, o quinto irmão não ousa fazer promessas como aquele que promete, baseado em si mesmo. Não, agora eu vou. Ele entende o seguinte, ele só pode vencer estando em Cristo. Ele só pode andar em santidade por causa de Cristo. Não tem a ver com ele. Não tem a ver com o esforço dele. Não tem a ver com o mérito. Não tem a ver com nenhuma obra. Não tem a ver com nenhuma troca. Ele apenas recebe. Ele precisa de santidade, ele recebe a santidade de Jesus. Ele precisa de justiça, ele recebe a justiça de Jesus. Ele precisa de compaixão, ele recebe a compaixão de Jesus. Ele precisa do amor, ele recebe o amor de Jesus. Porque não tem nada de bom nele. E ele sabe que nele mesmo ele não pode fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então ele não vai para a presença de Deus baseado nele mesmo. Ele vai para a presença de Deus baseado em Cristo Jesus. E aí, sim, a noite dele é maravilhosa. A oração é poderosa. Os céus se abrem. O Espírito Santo o enche. Porque não tem nada a ver com ele. Fala para o seu vizinho, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que você possa fazer para Deus. Não tem nada a ver com os seus méritos. Não tem nada a ver com a sua justiça. Nem com a sua injustiça. Mas tem tudo a ver com Cristo. E o que Cristo fez por você. E o amor de Deus por você. E a justiça de Deus em Cristo Jesus para você. Para você, tem tudo a ver com isso. Amém, amados? E é dessa maneira que nós acessamos a graça de Deus, o favor de Deus. Agora, depende da gente? Não, não dá para fazer nada. Mas então não há nenhuma responsabilidade nossa? Sim, há uma responsabilidade de cooperação. Ou em outras palavras, dizendo a mesma coisa, há uma responsabilidade de inclinação. Imagina o seguinte, nós estamos aqui, do lado de lá tem o velho homem, do lado de lá tem o mundo, desse lado tem a carne, e do lado de cá tem a graça de Deus, do lado de cá tem o amor de Deus, do lado de cá tem o favor de Deus. Do lado de cá tem as promessas de Deus. Do lado de cá tem a santidade de Deus. Eu posso me inclinar para lá ou para cá. Mas sabendo que eu não tenho justiça nenhuma, que eu não tenho mérito nenhum, que eu não tenho nada que possa agradar a Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar em direção à graça pela fé. Eu não posso ficar aqui no meio dizendo, ai Deus, como é que eu vou ser santo? Eu vou me esforçar para ser santo, eu vou fazer promessa, campanha, ato profético, sei lá o que for para tentar mudar de vida. Não, eu tenho que olhar para aquilo que Deus já fez para mim e dizer, Senhor, pela fé, eu abraço o teu amor, que eu nem sei porque o Senhor me ama tanto, mas eu vou em direção ao teu amor. É lógico, é muito melhor para mim. Eu não sei porque o Senhor me deu tantas coisas, mas eu vou em direção à tua graça. Aí o inimigo vem e fala, você não merece. E você pode dizer assim, inimigo, você está certo. Diabo, você está certo. Eu não mereço mesmo. Mas não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus e o que ele fez por mim. O diabo fala, você não fez nada para que dá certo. Você tem que falar para ele, realmente, eu não faço nada que dá certo mesmo. Mas Jesus já fez tudo que deu certo. Eu vou abraçar o que ele fez. Eu vou andar na direção dele. Porque não adianta eu dizer, eu tenho a graça de Deus. Mas se eu não me inclinar para essa graça, a graça de Deus se tornou vã na minha vida. Então, se eu recebi Jesus, se eu morri, e se eu renasci em Cristo Jesus, se eu ressuscitei em Cristo Jesus, então eu tenho que me inclinar para as coisas do Senhor, para as coisas do alto. É uma questão de inclinação, uma questão de cooperação. Agora, eu posso me inclinar para as coisas da carne, do pecado? Claro que posso, a qualquer momento. Não é? Se eu falar, ah, então, acho que eu vou inclinar um pouquinho para cá, e aí, não sei, Deus vai me mandar um anjo, Deus vai segurar a minha vida. Não, se você quiser pecar, você vai pecar. Se você quiser se inclinar para as coisas da carne, você vai se inclinar para as coisas da carne. Ah, mas eu me inclino para as coisas da carne porque eu não tenho poder, eu não tenho força, eu me sinto condenado, eu me sinto acusado. Decida se inclinar e abraçar as coisas que Deus já fez para você em Cristo Jesus, e você vai perceber que tudo está preparado nele. A força que você precisa está nele, a santidade que você precisa está nele, a alegria que você precisa está nele, a justiça que você precisa está nele, o amor que você precisa está nele, a identidade que você precisa está nele. Aí a pessoa fica sentindo, mas sabe, você não sabe o que aconteceu comigo, tantas coisas terríveis no meu passado, tantos traumas, tantos problemas, tantas injustiças. É verdade, aconteceu um monte de coisa com você e também com todo mundo, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, todos mereciam condenação, todos estão na mesma condição. E se tiver alguém desse lado que acha que é alguma coisa, o caso dessa pessoa é pior do que os outros. Porque não sendo, ela acha que é. E porque acha que é, ela está cega e acha que vai ser justificada diante de Deus. Não, as nossas justiças são trapos imundos. O nosso mérito não presta em nada. Porque nós nada merecemos a não ser a condenação eterna. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, quando nós nos inclinamos para Cristo Jesus, você começa a receber pela fé as coisas de Deus para a sua vida, e você não merece ou desmerece mais do que ninguém. Tudo foi dado a todos. Amém? E a gente só precisa inclinar, a gente só precisa cooperar com o Senhor. A gente só precisa mudar as bases pelas quais nós vivemos e talvez oramos. Porque lembra, a maneira com que nós pensamos influencia, a maneira com que nós cremos, melhor dizendo, influencia a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar influencia as nossas palavras influenciam as nossas ações, e as nossas ações determinam o nosso destino. Então deixa que a palavra de Deus seja a base da sua vida, sua crença fundamental. Nós vamos nos conformar, nos ajustar, nos alinhar com a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é esta: Deus, através de Cristo Jesus, nos perdoa, nos santifica, nos transforma, nos restaura, nos faz completamente novos, novas criaturas, novas pessoas. Mas não adianta tentar andar no novo com a mentalidade antiga. A gente tem que deixar a mentalidade antiga para poder andar no novo de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos, nessa noite, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, talvez a identificar e mudar as nossas crenças básicas. Não adianta a gente ser religioso e não acessar a graça de Deus, o favor de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Ele já fez para nós em Cristo Jesus. Sabe, o Espírito Santo, que é o nosso consolador, ajudador, que é aquele que nos ensina, nos edifica, aquele que intercede por nós. O Espírito Santo também, diz a Bíblia, em Coríntios capítulo 2, ele gosta de fazer uma coisa. O Espírito Santo gosta de nos revelar tudo o que já foi dado a nós gratuitamente através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não percebe, Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus nos revela essas coisas pelo Espírito. Então eu sinto que o Espírito Santo quer revelar muitas coisas para nós. Talvez para uma pessoa, o Espírito Santo revele que a santidade que você busca já está pronta. Não é muito legal aprender isso? A gente fica pensando, como assim, Senhor? Eu sempre pensei que eu ia fazer tanta coisa, eu tinha que atingir um grau muito alto de sacrifício, de esforço para buscar a santidade. E aí o Senhor vem falando, não, a santidade que você precisa está pronta já. Porque diz a Bíblia que Ele foi feito para nós santificação e justiça. A justiça que você precisa já está pronta, talvez o Espírito Santo revele isso. A identidade que você tem em Deus, talvez o inimigo, o mundo, os problemas, os traumas, as injustiças deste mundo, atingiram diretamente a tua identidade. Mas aí o Espírito Santo vem e diz que a tua verdadeira identidade está nele, porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Uau! E aí pronto, tudo muda. Quando a gente se inclina para Ele, quando a gente se inclina para Ele, talvez alguns estão vivendo, lutando com a questão de mérito, com a questão de justiça. E o Espírito Santo vem e diz: olha, não precisa nada disso. Talvez você olhe para algumas coisas na sua vida que elas parecem muito grandes. Às vezes a vida financeira parece uma coisa muito grande. Você fala, meu Deus, como é que eu vou sair das dívidas? Como é que eu vou me sustentar? Como é que as coisas vão acontecer? E de repente o Espírito Santo vem e mostra que tudo está preparado em Jesus. Talvez a questão sentimental seja a maior questão, o maior desafio, o maior problema. Ah, será que eu vou me casar? Será que eu não vou me casar? Será que um dia eu vou ser feliz? O Espírito Santo vem e também mostra que tudo para nós está preparado em Jesus Cristo. Somos dele. Por isso a proposta é: morra. É melhor ser o irmão morto vivo, zerar para você mesmo e dizer como Paulo: nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Paulo dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora, ele dizia, não é mais aquela vida do passado, é a nova vida. A vida que eu tenho agora é a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta é a minha vida, a vida em Cristo. É essa que importa, porque a outra não importa. E não dá para tentar viver em Jesus com a base antiga, com a base errada, com a base de mérito, com a base de justiça própria. Não tem jeito. Talvez você tenha recebido o perdão de Deus, mas não recebeu a justiça de Cristo. Receba a justiça. E o Espírito Santo ama fazer essas coisas, abrir os nossos olhos, nos revelar, nos transformar. Então eu sinto que essa palavra não é apenas relativa a um momento aqui no culto, mas é algo que o Senhor ministra aos nossos corações, e a gente vai para casa, e a gente vai meditando, e a gente vai pensando, e o Espírito Santo vai trabalhando, e a palavra de Deus vai trabalhando, e a nossa vida vai sendo transformada. Esse é o desejo de Deus, nos transformar, não mudar os nossos hábitos, né, apenas, mas nos transformar no mais profundo do nosso ser, em nossa essência, transformados conforme o padrão de Cristo Jesus, conforme o modelo de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, eu quero te encorajar nesse momento, você e o Senhor, faça uma oração e diga: Espírito Santo, abre os meus olhos, toca no meu coração. Talvez eu mesmo não estou enxergando direito, discernindo direito, ou sei lá o que acontece comigo, mas Espírito Santo, me ensina. Mostra-me a palavra de Deus, a verdade sobre estas questões. Talvez você começou a ouvir agora sobre isso e as coisas não estão muito claras. O Espírito Santo é aquele que gosta de esclarecer bem todas as coisas, de ensinar todas as coisas. Aliás, nós nem conseguimos entender as coisas espirituais senão pelo Espírito de Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, amém? Vamos fazer isso. Coloque a sua vida na presença do Senhor, no altar do Senhor, na presença dele, pela fé neste momento, você e Deus. Deixe o Senhor tocar a sua vida e transformar em nome de Jesus. Senhor, libera o teu poder sobre este lugar. Espírito Santo, libera a tua unção, nós te pedimos, sobre este lugar. Abra os olhos do nosso entendimento, ô Senhor. Nós estamos envolvidos com tantas questões, às vezes, e lutando com essas questões, e às vezes, por conta da nossa ignorância, daquilo que o Senhor já fez para nós, nós não estamos acessando, nós não estamos experimentando. Mas uma coisa é certa: ninguém nos ama como o Senhor nos ama, ninguém nos amou como o Senhor nos amou, e ninguém nunca vai nos amar como o Senhor vai nos amar para sempre. O Senhor já preparou todas as coisas em Cristo Jesus, na tua graça. Tudo está pronto, tudo está preparado. A nossa liberdade está preparada, a nossa alegria está preparada, a nossa santidade está preparada, a nossa força está preparada em Cristo Jesus, a nossa provisão está preparada em Cristo Jesus. Nós não precisamos ficar dependendo de nós mesmos, nós não precisamos ficar competindo com os outros, nós não precisamos ficar olhando, medindo-nos com os outros ou criticando os outros, porque só precisamos olhar numa direção, na direção de Jesus Cristo. Por isso que a tua palavra diz: fitando os olhos nele, fitando os olhos nele. Oh, como Paulo dizia: eu olho para Ele, sigo na direção dEle. E nós queremos nessa noite, Senhor, olhar para Jesus e para tudo que está preparado em Cristo Jesus. Leva-nos, ó Espírito Santo, nesta direção. Senhor, revela-nos as crenças básicas erradas, para que possamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque a tua palavra diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós queremos transformar nossa maneira de pensar para encontrar a tua vontade, Senhor. E a minha oração é que cada um aqui encontre a tua vontade boa, a tua vontade agradável, a tua vontade perfeita. O teu caminho é perfeito para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor preparou é perfeito para as nossas vidas. Nós somos completos no Senhor, nós somos inteiros no Senhor, nós somos íntegros no Senhor. Porque em nós mesmos nós não temos a mínima condição. Por isso, Senhor, nós chegamos à tua presença nessa noite, zerados de nós mesmos. Zerados de nós mesmos. Nós não temos a mínima condição em nós mesmos, ó Deus, de alcançar nada, de fazer nada, de contribuir para nada, de merecer nada, de ser justo para nada. Não temos a mínima condição, mas nós chegamos diante do teu trono de graça, diante do teu trono de amor. E, Senhor, é neste lugar que eu oro para que cada um chegue e seja transformado, transformado, que a sua vida seja transformada pelo amor de Deus, pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Oh, Senhor, seja assim. Venha sobre a tua vida esse entendimento, essa consciência, essa bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.